a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 161, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é o tema de hoje?
O tema de hoje é... Cuba minhas calças!
Eat my shorts! Ou, como diria o Nintendinho...
Não era o melhor áudio do mundo.
Não! Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente nunca falou, incrivelmente, 10 anos de PocoPixel... 160 episódios, a gente não tinha falado nunca sobre jogos dos Simpsons.
Acho que tem um motivo pelo qual a gente não falava sobre esses jogos.
É verdade, tem.
Mas é importante que a gente possa olhar também para uma franquia que foi tão grande na cultura pop que deixou uma marca nos videogames.
Deixou uma marca bem grande nos videogames. Sem deixar marca nenhuma nos videogames ao mesmo tempo.
Exato. É uma franquia que conta muito sobre a história dos videogames pra gente, sendo medíocre.
Exatamente. A gente vai falar hoje só sobre jogos bem ruins. É um episódio especial sobre jogos ruins, mas faz sentido. Acho que a gente consegue usar os jogos dos Simpsons como uma espécie de proxy, como uma espécie de termômetro do que é a indústria de videogames. Os jogos dos Simpsons acho que me indicam alguma coisa. Vamos falar sobre eles. Mas antes, a gente tem que falar sobre outra coisa.
A gente tem que falar sobre o Mecenato Esclarecido do PocoPixel.
Exatamente. Que é uma família muito mais legal e unida do que a família Simpson.
Com certeza. E olha, tem tudo pra durar tantos anos quanto
Aê!
Dura Simpsons.
Muito bom. O Mecenato Esclarecido do PocoPixel é o programa... que existe para fazer você ajudar o PocoPixel a continuar existindo. A gente criou o Mecenato Esclarecido para, continuar produzindo episódios mensalmente.
Perfeito.
Dois, transformar a periodicidade do programa em quinzenal ou, quem sabe, semanal. Tem metas para a gente chegar nisso, para a gente aumentar a periodicidade do programa. Então, dá uma olhada lá. Entra em PocoPixel.com/mecenato. Lá você vai ver quanto custa, menos do que um suco de shopping.
Sem dúvida.
Cada vez menos.
Substancialmente menos.
Substancialmente menos. O que que você ganha com isso? Coisas muito legais. Você ganha acesso ao WhatsApp do grupo do Mecenato Esclarecido.
Que é o maior conjunto de pessoas ilustradas desse mundão.
É maravilhoso, é só perfeito.
Só conversas de altíssimo nível lá. Todo dia me impressiona.
Exatamente, é muito impressionante mesmo. É embasbacante. E acesso aos episódios antecipados do PocoPixel. Então esse episódio, todos os episódios saem, não sei se vocês repararam, a gente já falou, mas... vocês devem ter percebido, sai sempre na última segunda-feira de cada mês. No grupo do Mecenato, sai uma semana antes, às vezes duas semanas antes. Conforme a gente grava, a gente já publica.
Muito legal.
É muito legal. E, sério, olhando as metas, você vai ver quanto falta pra gente trocar a periodicidade do programa, pra fazer o programa a cada 15 dias. Seria bem legal, né?
Seria muito legal.
A cada semana, como nos antigos tempos, nos velhos tempos do PocoPixel, seria muito legal também. Então entra em PocoPixel.com/mecenato e participa dessa família, que não é de gente amarela que nem os Simpsons, não.
É de
gente legal.
A gente tem todos os dedos, inclusive.
É verdade, né? É verdade, né? No, além de nós não sermos amarelo ou gema de ovo, a gente tem 5 dedos e não 4 que nem os Simpsons, né?
É verdade.
Tá aí um grande mistério dos Simpsons. Por que que eles têm 4 dedos, né?
Mais rápido de desenhar.
Talvez seja isso mesmo. Vamos falar deles, então?
Bora.
PocoPixel.com/mecenato. Entra lá. The Simpsons, Danilo, conta a sua relação com os desenhos, com os Simpsons da TV.
Perfeito. E acho que eu posso falar tranquilamente que foi via você.
Ah, foi por mim?
Foi por você. Porque...
não foi pela Rede Globo de televisão?
A Rede Globo entrou um pouco depois dos Simpsons já serem sucesso.
É.
Se falava sobre os Simpsons, os personagens já eram conhecidos, mesmo que não fosse tão fácil ter acesso aos desenhos. Eu lembro do burburinho.
Quando a Globo anunciou que ia passar, né?
Quando a Globo finalmente anunciou.
Ia ser sábado à tarde, se não me engano, né?
Eles colocaram num dia só por semana.
Não era um desenho pra passar na Xuxa.
E você tinha gravado alguns capítulos em VHS.
É, eu gravava. Eu tinha essa mania de gravar os episódios dos Simpsons em VHS.
E você fazia, capinha pra essas fitas, como elas fossem profissionais.
Será que dos Simpsons eu fazia? Mas eu lembro que eu imprimia assim, nas etiquetas, escrito Os Simpsons.
Antes dos Simpsons estarem na Globo, saiu o álbum de figurinhas.
Dos Simpsons.
Isso, que envolvia uns cards de papelão muito tosco.
Eu não lembro desse álbum de figurinhas.
E aí eu tinha algumas dessas figurinhas, mesmo sem assistir a série, porque eu era uma criança. E eu te dei esses cards e você colou esses cards numa caixa
Deus.
De VHS. Você criou o seu próprio VHS.
Eu não lembro.
Oficial aqui.
Estou maravilhoso, aspas maravilhoso.
Dos Simpsons. Você não tem essa memória?
Não tenho. Eu lembro claramente de gravar os episódios. Eu lembro até de quais episódios eu gravei. Eu tinha umas duas ou três fitas. Eu gravava naquele modo que você conseguia gravar 9 horas, sei lá.
Sim, fica uma porcaria a imagem.
Fica um lixo a imagem, mas você podia gravar muitas imagens. Criança quer ver mil vezes a mesma coisa, né?
Claro.
E aí eu gravava um monte de episódios e ficava vendo e vendo. Eu lembro de cor os episódios. Lembro do episódio do Krusty. Enfim, eram todos esses episódios que a Globo passava nesse sábado à tarde, são episódios das primeiríssimas temporadas. Primeira, segunda, terceira temporada. Provavelmente são os melhores episódios que os Simpsons tiveram, né? Os episódios que a Globo passou. Nem sei quanto tempo que a Globo ficou passando os Simpsons.
Não sei dizer.
Não pesquisei,
também.
Coloco nos links do post.
Mas eu lembro que eventualmente foi parar no horário nobre. Eu lembro que passava de noite por um tempo.
Chegou a passar de noite?
Uhum.
Na minha cabeça sempre foi sábado à tarde. Era uma coisa assim. Eu me lembro da vinheta que só mostrava eles entrando na casa e a voz falava: Rede Globo apresenta Os Simpsons. Nem tinha a musiquinha famosa, né? Do Os Simpsons. Não, era uma coisa genérica nos Estados Unidos. A abertura é bem longa e termina sempre com uma coisa diferente todo episódio.
E eventualmente foi
parar. Eles chamam de couch gag, né? É a piada do sofá, né? A piada
Isso.
que eles correm pro sofá e muda. Alguma coisa acontece.
E às vezes tinha artistas convidados, né? Fazia outras artes. E eventualmente foi parar na Bandeirantes, né?
A Band começou a passar
os
Simpsons?
A Band também passou os Simpsons por um tempo.
Ah, perfeito. E depois acabou pra Fox, né? Pra Fox. E aí passa até hoje, eu acho que. O canal da Fox ainda existe no TV a cabo?
Não sei dizer.
Eu também não sei. Mas enfim, a Disney comprou a Fox, né? É uma propriedade da Disney, os Simpsons hoje.
Os Simpsons estrearam na Globo às 5h30 da tarde.
5h30 da tarde.
Aos sábados.
Sábados, então eu tava certo na minha memória.
E que depois foram escanteados pras 10h25 da manhã dos domingos.
Domingos, ah, é verdade. Essas fitas VHS, eu acho que eu gravava nos domingos de manhã. Eu lembro claramente disso. Bom, os Simpsons existem nos Estados Unidos desde 89 e continuam no ar. Então vamos fazer a matemática? 25 para 89 são 36 anos.
Eles já estão na 37ª temporada.
Cara, que absurdo. É uma série que tem 37 temporadas. Como que funciona isso? É muito tempo, eu não me lembro de nenhum outro exemplo.
Acho que não, deve ser a série mais longeva da televisão.
Acho que mais que o ER, mais que o Grey's Anatomy, sei lá. É impressionante e foi muito forte no começo, né? É um fenômeno. Os Simpsons é daqueles fenômenos formadores de uma época de cultura pop. Os anos 90 são os anos dos Simpsons, principalmente a primeira metade dos anos 90. Eles representam bem o que é a estética, a ética, o que significa ser noventista.
Isso,
acho que os Simpsons
o tipo de humor dos anos 90, né?
O tipo de humor dos anos 90. E, de verdade, as primeiras temporadas dos Simpsons são muito, muito boas. Existe, na pesquisa que eu fiz pro episódio, eu descobri que existe uma espécie de debate crítico nos Estados Unidos sobre quando que os Simpsons deixaram de ser bons.
Em que momento que ele se torna pior.
O consenso é que ficou ruim, mas eles não sabem muito bem quando. A maioria das fontes diz que é mais ou menos pela nona temporada, mais ou menos. Nona temporada é ainda nos anos 90. A primeira temporada em 89, a nona deve ser do tipo em 98, coisa desse tipo. É uma coisa muito noventista e a gente vai ver os videogames são muito concentrados nos anos 90. Eles vão dando uma ralentada, eles vão dando uma diluída nos anos 2000. O importante mesmo, o grosso da produção de videogames dos Simpsons é nos anos 90.
E se você entra no IMDb, né, você pode ver compilados de
notas,
né, para todos os episódios nas 36 temporadas, 37 temporadas do
Episódio por episódio.
Episódio por episódio. E dá pra ver uma queda considerável nas notas dos episódios na nona temporada, embora alguns episódios ainda tenham notas bem altas.
Depois as notas vão caindo muito.
Vão caindo muito, e lá pela 14ª, 15ª temporada, já é difícil achar um episódio que tenha uma nota mediana. Na 17ª temporada, as notas já são muito, muito baixas.
Sim, é tipo...
Ou seja, são 20 temporadas de notas baixas já.
E o programa continua. É um mistério, né? Eu acho que esse mistério da qualidade dos Simpsons, eu acho que a gente consegue explorar nos videogames. Eu acho que os videogames indicam, de alguma maneira, por que tem 20 anos de episódios ruins dos Simpsons no ar.
A força dos personagens desse mundo?
Eu acho que sim.
A fama?
A fama faz com que ainda se insista em produzir esses episódios, né? É um asset pra Disney agora, dona do negócio, que é muito importante pra eles simplesmente cancelarem.
É uma franquia grande demais que a qualidade...
Ficou menos importante.
É, independe, né? É só... Ninguém se preocupa com qual é a qualidade dos desenhos do Mickey, né?
Exatamente.
Ele só precisa continuar existindo, né?
Exatamente. Ninguém se preocupa com a qualidade dos quadrinhos da Marvel. E eles continuam fazendo, sendo que uma mídia que hoje muito menos gente compra.
Tem essa conversa, né? Porque passou uns anos aí que era financeiramente inviável, que dava prejuízo
produzir os quadrinhos, né?
Da Marvel. Mas é uma coisa que você não pode parar de fazer.
Como que você fala assim, cancelou o Homem-Aranha?
É, não dá. Você só mantém mesmo dando prejuízo porque você mantém o personagem que vai dar lucro em algum outro lugar.
No cinema, no videogame, sei lá onde, na série da Netflix. Em algum lugar o negócio dá lucro. E os Simpsons são isso. Eles são uma franquia de produtos, de... produtos associados, brinquedos, videogame,
parque
de diversão, objetinhos, qualquer coisa. Eles não podem parar de publicar os episódios por causa disso. A franquia ficou mais importante do que a qualidade do que é produzido.
E a graça de ver a história dos videogames dos Simpsons é justamente essa. Uma franquia desse tamanho precisa fazer jogos. O que acontece com uma franquia gigante dessas, que resiste a quase 40 anos de produção, faz quando precisa ter um jogo de videogame?
Segue a onda do momento. Eu acho que olhando os jogos que eles foram lançados dos Simpsons, né, durante esse tempo todo, a gente percebe claramente que eles seguem o padrão da época deles.
É, se os episódios do desenho animado contavam pra gente mais ou menos como era a ideologia dos anos 90...
Verdade.
Né, e conta muito sobre... o fim do sonho americano, né? Aquele começo de desilusão, de
início de globalização. O próprio desenho é um sinal de globalização, né? Porque ele é a primeira temporada, eu acho que a segunda também, é produzida inteiramente nos Estados Unidos pela pessoal da Gracie Movies lá, que é a produtora dos Simpsons, mas logo em seguida eles mandam para a Coreia. Todos os episódios desde então são produzidos na Coreia do Sul.
E o desenho até faz referência
eles
a isso.
Eles fazem piadas sobre isso. Então a globalização se faz presente até no modo de produção do desenho animado. É uma coisa muito importante. Esse ethos da globalização, né, nos Simpsons é muito importante. E nos jogos, eles seguem exatamente o que se faz em videogame nas épocas. Então o primeiro jogo dos Simpsons, que se tem notícia, para todas as plataformas que você imaginar... Até tua mãe roda o Bart vs. The Space Mutants.
Exato. Que é de 91?
É de 91. Ele tá nas plataformas e é um jogo de plataforma.
E não é um jogo de plataforma porque é 91.
É, porque é o que se fazia naquela época. É um plataforma 2D. E a gente já falou isso várias vezes. A gente não vai ficar muito falando sobre o Bart vs. The Space Mutants. Primeiro porque a gente já fala muito sobre esse jogo no PocoPixel. É um clássico do PocoPixel falar sobre
clássico,
esse jogo.
Clássico. Eu acho que foi um jogo, pra mim, muito formador. Eu acho que grande parte do meu gosto por videogames vem desse jogo.
Ah, é mesmo?
Dessa catástrofe de jogo.
É uma catástrofe de jogo.
Eu gosto de jogos de segredo. Eu gosto de jogos incompreensíveis que você tem que descobrir o que fazer.
O jogo da revista, né?
Exato. É claro que eu amadureci. Eu não quero o jogo da revista. Eu quero que eu seja capaz de descobrir sozinho, que o jogo me dê ferramentas pra isso.
E a gente jogava esse jogo por causa da revista. Uma revista videogame que tinha como fazer passar a primeira fase.
Eu jogava esse jogo por causa do boca a boca.
É?
Vocês me contavam o que eu tinha que fazer, qual
você
era
fazia
a ordem das coisas, eu ia lá e reproduzia. Se alguém descobriu isso numa revista, era indiferente pra mim.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse jogo, mas a gente vai falar bastante sobre esse jogo na segunda parte do programa, lá no joguinho de papelzinho, já dando spoiler pra vocês. Mas a gente tem que comentar, o nosso clichê aqui do Poco Pixel é um jogo dual, é um jogo que tem duas caras, é um jogo que tem uma primeira fase de um jeito e todas as outras fases de um outro jeito completamente diferente.
Ele é um jogo de plataforma bastante convencional, e o que quer dizer que você pula em plataformas e vence inimigos pulando na cabeça deles. Ele é um clone de Super Mario Bros.
Ele é basicamente um clone muito mal feito de Super Mario Bros.
É mal feito porque a física é muito ruim. O personagem, né, tem um formato que não é o mesmo do Super Mario e a física é muito pobre, né?
A física é horrível. Você gostava de falar que ele é um personagem untado, né?
Isso, ele foi untado na manteiga. A mãe, antes de colocar ele na forma, untou ele na manteiga.
E ele escorrega, porque cada salto que você dá com o Bart, as plataformas são bem pequenininhas e tal, você não acerta, porque a física dele é errática, estranha.
O jogo precisa ser muito difícil, porque é o que se esperava de jogos de plataforma no comecinho dos anos 90.
Uhum.
O jogo é extremamente difícil, os saltos são muito desafiadores, as plataformas são minúsculas, e a jogabilidade não responde a contento.
Sim.
Ele é ensaboado, né?
Ele é ensaboado, ele é desgraçado.
Mas a primeira fase não tem nada a ver com isso. A primeira fase é também de plataforma, mas envolve um monte de puzzles, um inventário extenso com vários itens para serem usados, lojinha.
O jogo tem um monte de recursos na tela, coisas que se acumulam na tela, só pra primeira fase.
Ele fica
lá nas outras fases como uma memória do que ele foi, assim, sabe?
É muito curioso. Ele é um adventure de plataforma na primeira fase, depois ele é só um plataforma. Mas é legal que o adventure de plataforma nunca existiu. Ele existiu nesse jogo.
E só?
No Simpsons Bart vs. The Space Mutants. E depois ele foi resgatado no futuro por jogos indies modernos.
Ah, olha só. Então tem uma descendência.
Tem uma descendência, mas ninguém nunca tentou isso depois. Nem eles, depois da primeira fase, tentaram isso de novo.
Incrível. Assim do tipo...
É um jogo muito esquisito.
É um jogo extremamente esquisito.
Mas que conta a necessidade de ser plataforma, né?
É isso. Ele... Eu sinto... Eu não sei, eu nunca li sobre isso, mas eu sinto no meu íntimo que a produção desse jogo foi a seguinte. Eles precisavam fazer um jogo de videogame dos Simpsons.
Uhum.
E ele tinha que ser uma espécie de multiplataforma, uma ideia de lançar o mesmo jogo em todos os lugares. Então ele foi lançado pra PC, pros computadores de 8-bit, ele foi lançado em tudo quanto é lugar.
Master System.
Master System, tem de tudo. E eu acho que o criador do jogo pensou só na primeira fase. Porque, de verdade, é uma fase que parece um jogo completo de umas plataformas como, por exemplo, PC ou como um computador de 8-bit. O jogo parece um jogo completo. A primeira fase do Bart vs. Space Mutants podia ser um jogo inteiro de Commodore 64.
Então, ele tem um quê de mundo aberto?
E tem um quê de Commodore 64, inclusive, né?
Exato. Mesmo que seja simplesmente uma fase, você vai e volta nela várias vezes. Você pode andar ao contrário, que é uma coisa que pensa que as plataformas do Super Mario Bros. Não permitiam.
Exato.
Então você pode voltar aí, porque você precisa conseguir os itens certos, fazer coisas em ordens diferentes. Ele poderia ser um jogo inteiro, de fato. Só meio curto.
Exato.
Meio críptico.
Mas tudo bem.
Muito curto.
Os jogos de Commodore 64, ou ZX Spectrum,
eles eram
da
assim,
época, eles eram curtos e crípticos. É uma característica dos jogos. Então, você pega esses Outriders em Monte da Vida, Monte on the Run, esses jogos de plataforma. São todos jogos que se resumem a um mapa. Inclusive, as revistas de computador da época tinham os mapas dos jogos. Então, era um mapa único. E que você tinha que ficar descobrindo coisa naquele mapa. Era basicamente, esse era o jogo.
E se você sabe o que você precisa fazer, o jogo dura 20 minutos.
Mas você nunca vai saber o que você tem que fazer, então ele dura mais. A ideia do jogo é, pra mim, claramente é... A primeira fase é em Springfield. Eles têm um objetivo que é conseguir os objetos roxos. E você tem que impedir eles de conseguir os objetos roxos. Parece um jogo completo. Não tem por que continuar. Mas... Quando ele foi lançado nos consoles, e tinha que ser um lançamento único, eu imagino, porque é uma questão comercial, não fazia sentido para um jogo de Nintendinho ser assim. É um jogo de Commodore 64, não funciona no Nintendinho.
É verdade.
Alguém deve ter falado, cadê o resto do jogo? Não tem outras fases? Outras fases?
Como assim um jogo sem fases?
O jogo tem que ter fases.
Um jogo de plataforma tem que ter fases.
Porque o Mario tem fases, os outros jogos têm fases.
Ele criou uma estética, ele criou, né, o Super Mario Bros. Criou um modelo de como a gente espera que um jogo de plataforma seja.
Exato. Cadê o chefão? Cadê a boss battle? Aí botaram lá o Nelson lá na primeira fase, outros tem outros. Tipo, aí eu acho que o cara ficou pensando, como que eu faço o resto do jogo? E aí ele fez assim, vamos fazer plataforma, foda-se. E a última fase é um outro minijogo, que é o jogo dentro da usina nuclear. A última fase volta pra uma ideia de puzzle que tem na primeira fase. Mas do resto, é uma plataforma desgraçada.
De baixíssima qualidade.
De baixa qualidade. E o jogo foi um sucesso. O jogo foi um baita sucesso.
Mas foi um baita sucesso, assim, talvez porque a primeira fase fosse muito inovadora e as pessoas ficaram fascinadas. Principalmente porque era o Simpsons,
né? É porque era um jogo dos Simpsons. Era um jogo dos Simpsons, as pessoas queriam jogar um jogo dos Simpsons. Tanto é que no mesmo ano tem mais dois jogos, pelo menos. O Bart vs. The World, que é as plataformas, sem os puzzles. Então você pega o primeiro jogo e tira a ideia do puzzle e de coletar item e coloca só as plataformas. Então você põe um monte de plataforma e inclusive ele tem um esquema Mega Man. Você escolhe qual fase que você quer jogar.
É verdade.
Então você decide pra onde você quer ir. O clichêzão, né? Um jogo que você joga em vários países do mundo. Nunca foi feito um jogo assim, né?
Incrível, né?
Incrível. E, ao mesmo tempo, foi lançado o arcade dos Simpsons, o da Konami. O jogo que é um beat'em up. Então, do tipo, quais eram os tipos de jogos típicos de 91?
É, 91, no, né, pra um console caseiro...
Era a plataforma.
Era a plataforma.
No arcade, era um beat'em up. Então eles fizeram exatamente isso. O jogo do arcade é um bom jogo, mas é um beat'em up. Então, todo beat'em up você tem que pensar assim, ele é legal... Mas é um beat'em up. Ele é bonito, mas é um beat'em up.
Mas eu acho...
Ah, ele é divertido, tem boas músicas, mas é um beat'em up.
Eu acho muito curioso. O The Simpsons Arcade Game, pra mim, é um mistério. Porque é um jogo que todo mundo que joga gosta. É um beat'em up extremamente bem feito. Com quatro jogadores simultâneos, que era uma das graças de arcade, né? Você não poderia ter quatro jogadores simultâneos
no console caseiro, até aquela época. Né?
Então tinha a ideia da tecnologia, era muito inovador. Os gráficos eram muito acima do que os consoles faziam naquela
era
época.
Era bem bonito, o jogo era bem bonito. Tinha música legal e
tinha sons,
né? Tinha cutscenes. As falas eram entendíveis, porque no Bart vs. The Space Mutants, alguém falou, tem que ter a voz do Bart. Porque é isso que é legal no desenho. É a voz esganiçada do Bart. E aí eles colocam no Nintendo do jeito que dava no Nintendinho, né?
E aí é um, sei lá, um uivo.
É um barulho. Aí no arcade, não.
O arcade
eles falam mesmo.
As vozes são boas, os gráficos são incríveis, a música é bacana. A jogabilidade é muito acima da média pra um beat'em up.
É, sim.
Os personagens, eles interagem entre eles. Então
você consegue juntar, né?
Tem golpes, dependendo de qual é a mistura entre os quatro personagens que você tá usando.
É bem inventivo. Tem todos... O lore do desenho tá todo ali.
Sim, e não
tem
é
todos
fácil.
Os personagens.
Não é fácil você fazer lore de uma coisa tipo Simpsons num jogo de pancadaria. Ninguém se bate no Simpsons.
É verdade.
Quer dizer, o Homer nos filhos, né? Mas
ele bate no Bart.
Mas assim, botar a Marge pra dar com um aspirador de pó na cabeça de um inimigo não parece a coisa mais óbvia. Mas funciona e o jogo é muito legal. E por que eu digo que ele é um mistério? Primeiro, não é fácil fazer uma franquia que não tem nada a ver com combate dar certo num beat'em up. E segundo, esse jogo nunca foi parar num console.
Não.
Sendo que os grandes jogos de arcade...
Iam pro console.
Iam pra console porque viravam desejo. Eu acho que o que explica foi que ele tava tecnicamente, tecnologicamente, muito acima do seu tempo.
É possível, mas eu não consigo ver muita diferença entre o arcade dos Simpsons e o arcade das Tartarugas Ninja, principalmente o segundo, o Turtles in Time. E o Turtles in Time foi pro Super Nintendo
foi
e ele é muito parecido com o do arcade.
Justo.
Muito parecido. Tem quatro lutadores, é a mesma coisa. Você só pode escolher.
É uma versão
dois,
piorada do Super Nintendo, mas não se perde tanto assim, não. Não sei. Então,
alguma coisa
tem que ter
aconteceu.
Acontecido.
É possível que. Minha opinião de não pesquisei. Vou até pesquisar pra colocar nos links do post. É possível que houve uma guerra de licenciamentos. A Konami conseguiu comprar a IP dos Simpsons só para a mídia arcade. E a Acclaim era dona do Simpsons para consoles, porque eles costumavam vender assim as franquias.
Pode ser.
Por plataforma.
Faz sentido.
Mas eu acho que deve ser algo assim.
Mas é uma pena, porque por mais ridículo que seja que esses personagens tenham sido enfiados no beat'em up porque era o gênero comum dos arcades, é um dos melhores beat'em ups que tem.
É um excelente beat'em up. É um excelente beat'em up, um beat'em up difícil. Os boss battles são chatinhos, é bem difícil de ganhar, muito repetitivo, você tem que ficar um tempão lá soltando coisa no balão.
Você tá só descrevendo o beat'em up.
Né? Beat'em up é isso, né? É um jogo de repetição. Dada a quantidade de fichas você ganha, o Simpsons você precisa de muita ficha.
É, sem dúvida.
Muita ficha mesmo.
Mas nossa, eu lembro das filas pra jogar isso no fliperama.
Eu lembro do barulho que fazia aquelas máquinas, né? É. Elas ficavam em alto volume o tempo inteiro pra chamar os jogadores pra jogar os Simpsons, né? Então você ficava sendo aquele The Simpsons o tempo inteiro, né? Na loja de fliperamas. No mesmo ano, então, saem três jogos importantes. O Space Mutants, o Bart vs. The World e o do arcade. E um jogo de Game Boy também pouco importante, que é o Escape from Camp Deadly. Os três primeiros jogos, o Space Mutants, o Camp Deadly e o Bart vs. The World, mostram uma característica dos jogos dos Simpsons até os anos 2000, que é, eles são Bart-cêntricos.
É verdade, né? Eles são sempre focados no Bart. O Bart tá fazendo alguma coisa ou o Bart tá enfrentando alguém. Porque eu acho que era... Ele foi a cara dos Simpsons no começo dos anos 90 mesmo.
Eu acho que quando o desenho foi lançado, a ideia é que o Bart fosse o personagem principal. Eu acho que quando teve a reunião lá do pessoal da Grace Filmes lá, do Matt Groening com a Fox deve ter falado, desenho animado tem que ter um avatar do telespectador e esse é o principal personagem. Então, quem que é o adolescente menino? Porque a indústria deve ter pensado, quem assiste desenho animado é menino.
Qual é o público-alvo, né?
E tem que ter um avatar no desenho, vai ser o Bart. E o Bart lembro. Foi eleito pela mídia, tudo como o personagem principal. Nos episódios,
não é o que não acontece.
É, não é o que acontece.
E eu lembro dele vestido de Batman, né? Que era o
é o Bartman.
E ser uma imagem muito recorrente das pessoas serem isso nos cadernos, nos adesivos.
Essa ideia, na camiseta.
Isso, essa ideia dele herói, né? E acho que os videogames ávidos por heróis elegeram ele mesmo.
O videogame precisa mais de um avatar do que o desenho animado, inclusive.
Sem
né?
dúvida. Os videogames são sobre isso.
É, né? A pessoa quer se ver de alguma maneira no videogame e ela faz isso se colocando no lugar do Bart. Então os jogos, tirando o arcade, todos eles são sobre controlar o Bart, né?
E todos eles tentam colocar, né, a história do desenho animado de alguma maneira ali. Mas é bem postiço,
é
né?
Muito postiço. Então, 92, um ano depois, só um ano. A gente falou de um primeiro ano que tem quatro jogos, mas pelo menos três importantes. Um de Game Boy não interessa tanto. O segundo ano tem mais quatro jogos. É ridículo.
É muita coisa.
É produção industrial de jogos. Deles, três são do Bart e um é o como você controla o Krusty, o palhaço. Em 92... Três jogos são Bart-cêntricos, então é o Bart vs. The Juggernauts, que é um jogo de Game Boy, em que você tá num programa de TV dos American Gladiators, sabe? E aí, que são os The Juggernauts, é a versão do mundo dos Simpsons, né, disso, né? É a mesma ideia do Bart vs. The World, que o Mr. Burns quer matar o Bart, por algum motivo, assim, e aí ele coloca o Bart numa situação difícil no primeiro jogo, e agora no mais um jogo que ele tem que... escapar de desafios difíceis dos Juggernauts, né?
E é um jogo de minigame, basicamente.
É, né? Um jogo de minigame. Fica mais claro ainda o jogo de minigame no jogo do Super Nintendo, que é o Bart's Nightmare.
Que eu joguei muito, nossa.
Sim, ele fez muito sucesso, principalmente porque ele era mais bonito do que os jogos de Nintendinho. E tinha gráficos bem legais, assim, lembrava o do arcade, de alguma maneira. Era bem fácil de ver os personagens. E você controla o Bart e numa aventura típica de estudante, que é ele precisa de recolher as folhas do caderno dele, que ele tava fazendo as lições de casa, uma coisa assim. E se você não conseguisse, tirava nota baixa, mas, né?
Ele precisa recolher as páginas da lição de casa enquanto ele tá dormindo, né?
No sonho dele,
ele tá,
né?
Sonhando. E aí, se ele não recolhe, quando ele acorda, ele tira nota baixa.
Exato, é uma coisa assim, então,
você fica jogando várias vezes e aí, quando você acorda, te dá uma nota pra quão bem você foi no jogo, né?
É um jogo de plataforma, Mas tem uma certa variedade, porque tem algumas, tem umas coisas meio de primeira pessoa, não digo, mas uma visão meio de trás do Bart, fazendo algum.
Tem vários outros minigames, né? Eu acho que era uma coisa, né, nessa época, os jogos estarem mais voltados, ou pelo menos terem essa possibilidade.
Jogabilidades.
De que as fases fossem intercaladas por minigames que apresentassem outras jogabilidades. Não eram jogabilidades muito profundas, e por isso a gente chama de minigame, né? Eu acho muito engraçado o conceito de minigame. Por que ele é mini, né? Ele é mini porque é uma jogabilidade muito pobre que não pode durar muito tempo. Então você faz um pouquinho daquilo, depois para e vai fazer outra coisa.
Eu acho que o minigame também se caracteriza pela ideia do hub. A ideia de que o jogo acontece logo de cara no lugar que você não joga. Que você meio que navega, aí você escolhe qual minigame que você quer jogar.
É que tem alguns jogos que tinham minigame depois da fase. Pensando, tipo, lá...
Bonus round, coisa assim?
Isso. Tinha no Street Fighter, tinha um minigame de destruir carro.
Uhum.
O Sonic tinha minigames.
Vários minigames.
Minigames, inclusive, que você via o Sonic de costas, em vez de lado, uhum, em que ele pegava anéis. Era uma coisa meio comum, assim, que você apresentasse novas jogabilidades, mas só em pequenas doses.
Uhum.
Né? Porque acho que não era interessante o bastante pra fazer um jogo inteiro daquilo. Né?
Sim. O Bart's Nightmare é isso, é um outro jogo de minigames, que nem dos American Gladiators lá, os The Juggernauts. E o outro jogo que é mais próximo de um jogo 2D mais linear é o do Bartman. Você comentou o Bartman?
É porque aí é muito mais fácil, né? Ele é herói, né?
Ele voa, ele tem uma capinha, né? É o Bartman Meets the Radioactive Man.
Que é o super-herói do mundo dos Simpsons.
É, né? O homem radioativo, é um super-herói do que o Matt Groening, que é o criador da série, ele tem um avatar dentro do desenho que é o vendedor da banca de jornais. É o cara da banca de jornais. Então ele tem o aspecto físico do Matt Groening. Ele vende os gibis. E aí um dos gibis que ele vende sempre é o do Homem Radioativo. Que o Bart costuma comprar, colecionar. Aparece várias vezes nos desenhos. Ele costuma ler junto com o amigo dele, o Milhouse, né?
É um personagem do... um herói, né, do mundo dos Simpsons, mas não é que ele existe, não é verdade.
Exato.
Ele é um personagem nesse mundo de personagens.
Exatamente. E aí, no jogo, o Bart vira o Bartman, que nem tem muitos episódios do Simpsons sobre o Bartman. Não. Era uma coisa que era mais o ícone, a imagem do Bart vestido de Bartman do que aventuras do Bartman na série.
Recorrente.
Não era recorrente, mas ele se veste de Bartman pra interagir com o Homem Radioativo, resgatar o Homem Radioativo, coisas assim. Um jogo de plataforma 2D. Não tinha muito o que dizer sobre esse jogo. E o Krusty's Funhouse, que é o jogo de plataforma, de puzzle, só que não é do Bart, é do Krusty, do palhaço Krusty. E a ideia é uma ideia meio Lemmings. Então, assim, o circo do Krusty, o parque de diversões do Krusty, tá sendo invadido por ratos. E ele precisa de desviar os ratos para outros lugares. Então você usa os mecanismos do puzzle para fazer esse desvio coletivo de ratos.
Ô, sério, esse jogo... A gente também não tem essas informações, infelizmente. Mas é certeza que esse jogo existia, que ele estava sendo feito.
E aí eles só colocaram o Krusty.
E depois eles colocaram a franquia Simpsons. Porque assim, não tem nada a ver. Se você olha o jogo, é muito evidente que ele poderia existir com qualquer outra franquia ou franquia nenhuma.
Nem franquia nenhuma. É um puzzle. É um puzzle meio plataforma, mas é mais puzzle mesmo, que você manipula o cenário pra os ratos mudarem de direção. Uhum. É basicamente isso. E ele foi lançado em todas as plataformas conhecidas pela humanidade. Ele até muda de nome, se no Nintendo ele é o Krusty's Funhouse, no Super Nintendo é o Krusty's Super Funhouse.
Ah, que bom.
Isso é 92, quer dizer, 4 jogos em um ano, Danilo.
E a gente já tá vendo. Tem
em 2 anos, 6 jogos, 7 jogos.
É muita coisa, então é muito estúdio diferente fazendo jogos. E é claro que eles estão tentando tirar leite dessa vaca. E os jogos são extremamente genéricos. E é justamente por isso que eles contam pra gente qual é a visão de um jogo genérico da época. Deixou de ser ou plataforma ou beat'em up pra começar a ser sobre propor minigames. Diferentes jogabilidades.
Exatamente. Porque eu acho que os minigames, e eu acho que os estúdios perceberam isso, combinam com o espírito dos Simpsons. Que é essa coisa meio satírica, essa coisa meio de tirar sarro das coisas. A gente vai ver isso mais pra frente.
Ah, porque você começa a tirar sarro de outros jogos de videogame.
De outros jogos de videogame. Então, os jogos acabam sendo meio que metajogos. Eles estão sempre se referindo a outros jogos. Ou tirando sarro de gêneros. Eles ficam meio meta, meio sátira.
Uhum.
Porque os Simpsons combinam com isso. E fora que os episódios têm esse caráter meio rapsódico, meio de acontece um monte de coisa ao mesmo tempo. tempo. E aí o jogo meio que reflete isso. Ele varia. Assim
variando de jogabilidade, deixa ele mais caótico, né?
Fica mais caótico, fica com uma carinha mais de Simpsons, vai. Esses são os jogos até 92. Aí começa a rarear um pouquinho. Demora um ano, não tem jogos novos. Aí em 94 são lançados é lançado um jogo principal, que é o Virtual Bart. Ele foi lançado pro Super Nintendo e pro Mega Drive.
É ele vivendo numa realidade virtual, não é?
É isso. E aí ele é minigames. Um monte de minigames. Milhões de minigames. E lembra um pouco a ideia do Bart's Nightmare.
Uhum.
E tem um... Você percebe que tem uma espécie de linha comum ligando esses jogos? Que é, tirando o primeiro jogo, que acontece na cidade dele e tal, todos os outros acontecem em um sonho. Realidade virtual, num programa de TV, é sempre fora da realidade.
No mundo.
Que é o Bart vs. the World, é um programa de TV que se espalha pelo mundo. Ou nos gibis do Homem Radioativo.
Sim, nunca é em Springfield, né?
Nunca é no lugar, né? Por algum motivo, o Bart tem que estar em outro lugar. Eu acho que é pra justificar os jogos, né?
Você tá falando de aventuras, né? E, bom, não é exatamente o que acontece na cidade dos Simpsons.
É uma cidade que não tem nada acontecendo, né?
Não vai vencer inimigos, vilões, matar monstros. É muito difícil pensar jogos de videogame que não tenham desafios, que sejam inimigos a serem vencidos. É um vício dos videogames que vem desde o começo e que tava muito aflorado nos anos 90. Quantos videogames você tinha pra Nintendinho e Super Nintendo que não eram jogos de matar monstro?
Aham. Uhum.
E aí os Simpsons precisam ser também. E aí você precisa criar
cenários pra
muito
isso.
Alternativos em que isso aconteça.
É, né? Não pode ser o cenário do desenho. Então no Virtual Bart ele acaba virando cobaia, porque é uma coisa que acontece no desenho também, mas acontece várias vezes nos jogos. Ele tá sempre envolvido em alguma coisa, tipo, pegam ele pra Cristo por algum motivo.
Faria muito mais sentido, do ponto de vista temático, um jogo em que o Bart tivesse que pregar peças nas pessoas da cidade dele.
Podia ser o Untitled Goose Game do Bart.
Isso. E que o primeiro jogo de plataforma, na primeira fase, meio que faz. Em que você pega umas peças...
Você faz o trote pro Mo.
Se fosse um jogo só sobre isso, mas aí seria um point and click. Uhum. Seria um jogo de puzzle.
Sim.
Então esse tipo de coisa não rola, né? Não rolava na época.
Não rolava na época, tinha que ser plataforma.
Pra console, né?
Então o Virtual Bart é isso. Ele abusa do Mode 7 lá do Super Nintendo, faz mil rotações e não sei o que, com o Bart e entra nessa estética realidade virtual. É um jogo que ninguém jogou, acho que...
E coletando de minigame, né?
É, coletando de minigame. E aí aparecem os primeiros jogos do Comichão e Coçadinha. Witch and Scratch.
E Coçadinha.
Exatamente. E aí é o mini golf do Comichão e Coçadinha, ninguém se importa, né?
Mais um que poderia ser de qualquer coisa, né?
É um mini golf, é um jogo de mini golf, né? Em 95, aí o Witch Scratch, né, o Comichão e Coçadinha vão pros consoles caseiros, né, porque o mini golf é do Game Boy, né? É uma plataforma 2D com os dois personagens.
Eu lembro que tinha umas coisas, tinha uns elementos de beat'em up, eu lembro de dar umas porradas.
É, porque você tem que matar um outro, né? O Comichão tem que bater no Coçadinha, né? Eles se odeiam, né? O gato contra o rato lá, não sei o quê. Então eles ficam se matando. Isso é 95, aí começa, já tá começando a diluir. A onda dos Simpsons tá acabando. Já 95 já é a sexta temporada do desenho animado. Já tá diminuindo as notas. Começa um pouquinho a diminuir as notas. Então, quando sai o próximo jogo, que é em 2001, já tá na decadência dos Simpsons já.
Perfeito.
E aí começa a rarear os jogos, né? De 95 pra 2001...
Tava saindo 3, 4 jogos por ano.
Isso, e agora sai 6 anos sem jogo do Simpsons novo. Deu uma cansada, né? E eu acho também que o tipo de jogo que era importante de 95 a 2000 não bate com Simpsons mais. É a época dos jogos de tiro em primeira pessoa no computador, não em console mais.
Faz sentido, faz sentido.
E aí como que você encaixa os Simpsons nisso?
Os consoles estão com survival horror... Jogos 3D com mecânica de tanque.
E como é que faz os Simpsons nisso, né?
Então.
Vão pro console portátil.
É, eles fazem um jogo de Game Boy, claro.
2001 é jogo de Game Boy.
Game Boy Color, né?
É o jogo de Game Boy Color, que é a Night of the Living Treehouse of Horror. Que é minigames daqueles episódios da Casa da Árvore do Terror.
Que são realidades alternativas, né?
Que
realidades paralelas.
É, são histórias de terror que eles contam entre eles lá na Casa da Árvore no dia de Halloween. E aí eles imaginam. Todo ano tem, né, o episódio da Casa da Árvore do
Terror.
Sempre
tem, né? São episódios que você não precisa manter na continuidade, né?
Exatamente.
São episódios que acabam em si mesmos.
Eu preciso falar, eu amo um episódio da Casa da Árvore do Terror, que é o episódio em que eles recitam inteiro o Corvo do Edgar Allan Poe.
Ah, sim, é muito legal.
É maravilhoso. não sei porquê, eu peguei a mania de tradução do Corvo. Aliás, tem vários sites que têm listas enormes de traduções para o português do Corvo, desse poema. Tem vários poetas, tradutores, etc.
Poemas famosos viram
exercício... competição de tradução,
é,
né?
Exercícios legais para ver como é que cada um traduz.
E aí tem várias traduções possíveis pro Corvo. É um poema bem difícil de traduzir e as traduções são muito diferentes. E eu, na minha cabeça, eu lembro da tradução do desenho, dos Simpsons. E não é exatamente precisa, assim, é um pouco meio alterado e tal, acho que pra fazer sentido pro desenho. Mas eu lembro das palavras até, e tipo, não tem... Eu procurei no site lá das traduções e não é baseado em nenhuma tradução que existe. Fizeram uma tradução pra dublagem.
Impressionante.
Muito legal.
Esses episódios fora da cronologia viraram um jogo de minigames pra Game Boy.
Exatamente,
claro.
É. No mesmo ano, surgem os jogos mais pavorosos dos Simpsons, que é os Simpsons tentando lidar com o 3D, com o mundo 3D. E como que você coloca um desenho animado 2D no mundo 3D?
Muito mais difícil.
Muito difícil.
Nessa época, né, pensando que não existia ainda o cel shading.
A gente vai ver jogos bem bonitos de cel shading depois.
Jet Set Radio mostrou que a tecnologia era possível, mas...
Olha...
Demorou vários anos pra isso acontecer.
Eu acho que esse que eu vou falar agora é o pior jogo dos Simpsons de todos os tempos. E olha que a lista é pavorosa. A gente não falou de nenhum jogo bom até agora. Todos os jogos são muito ruins. Talvez o de arcade seja menos ruim.
O de arcade é bom pro que ele é, né? Tipo assim, pra ele proposta, é um beat-up, né? É.
Eu vou falar do The Simpsons Wrestling. A luta livre dos Simpsons pra PlayStation 1. Só de saber que é pra PlayStation 1, a gente já sabe que é uma merda fumegante.
Já dá uma tristeza.
Já dá uma tristeza, né? Eles são em 3D, um 3D meio poligonal do PlayStation.
Em que eles o quê? Se batem?
Eles se batem num ringue. Luta livre, o Homer batendo no Ned Flanders, umas coisas assim. No Lucha Libre, estilo mexicano mesmo. Pensa eles robozão 3D, feito de polígono, assim, feito de sólidos geométricos. É a coisa mais grotesca do mundo. Eles andam que nem robôs. É tão ruim, tão ruim.
Mas é, o 3D foi uma dificuldade pra muitas franquias diferentes, o Simpsons não ia ser diferente, né?
Dá uma olhada, abre aí, sério, é só horripilante o Simpsons Wrestling.
É uns polígonos que tentam ser cel shading.
Ele tenta, tem um certo contorno.
O cel shading é uma tecnologia que permite que uma coisa tridimensional pareça um desenho animado 2D, mas assim, a tecnologia não tava pronta ainda, é muito feio.
É muito, muito feio.
E dá pra ver como a jogabilidade é extremamente quebrada.
É muito quebrada. Deve ser controle de tanque, porque eu não sei se foi lançado pro DualShock já. Então, tipo, como que você controla um ambiente 3D com o controle original do PlayStation?
Eu tô vendo um vídeo aqui da...
Com um analógico só.
Da Marge dando com uma...
Batendo no Krusty.
Batendo no Krusty usando uma frigideira.
Não, é...
E mas o Krusty, ninguém se acerta.
O Krusty parece um boneco, né? Porque ele tem um marretão. Parece que ele é aqueles bonecos que marretam automaticamente, assim. É, a luta não faz sentido nenhum. É só muito pavoroso.
É impressionante de ruim, de fato.
É muito, muito ruim. E o outro jogo, ele é do mesmo ano, mas foi lançado pro PlayStation 2. Essas combinações temporais dos jogos dos Simpsons mostram um pouco o caráter caça-níquel dos jogos, né?
Ah, claro.
Porque eles lançam, tipo, em 92, já ainda pro Nintendo, pro Master System. Tipo, nada faz muito sentido. Lança pro Super Nintendo ao mesmo tempo que lança pro Game Gear. Tipo assim, tudo meio bagunçado, meio louco. E ao mesmo ano que eles lançam esse jogo pavoroso de luta livre pro PlayStation 1, eles lançam um jogo pro PlayStation 2, que é o Road Rage. O Road Rage, eles resolvem a questão do 3D fazendo todos os personagens pilotarem carros. Então você vê o carro do Homer. E ele é um taxista que tem que pegar passageiros numa cidade e tal.
É Crazy Taxi, né?
É o Crazy Taxi. A ideia é que o Burns privatizou o transporte da cidade e aí a família Simpson...
Sempre tem que ter uma justificativa muito
absurda.
Isso,
eles querem... É, resolver tirar o monopólio do Burns oferecendo corridas para as pessoas. Você tem que pegar as pessoas. Então você vai lá, anda pela cidade e aí você pega lá o Mo e leva de um lugar para o outro. É o Crazy Taxi.
Esse Crazy Taxi é de 99 para arcade e Dreamcast. Então...
É, 2 anos depois, 2001. É,
eles viram e falaram: vamos botar os Simpsons nisso.
Vamos fazer um Crazy Taxi dos Simpsons. Quase todos os jogos do Simpsons têm um jeito próprio. Mas a partir de um certo momento, eles começam a fazer o não sei o que dos Simpsons.
Esse é o Crazy Taxi dos Simpsons.
Esse é o Crazy Taxi dos Simpsons. E aí o próximo jogo, é de 2002, do PlayStation 2, é o Tony Hawk dos Simpsons. Que é o The Simpsons Skateboarding. que é o Bart tem isso, né? Como ele é muito noventista, ele também anda de skate.
Claro.
Faz parte do lance de ser dos anos 90.
Isso ainda faz sentido, né? Pelo menos é um tema recorrente nas primeiras temporadas.
É, e ele, na abertura, ele anda de skate e tal. Então eles fizeram um jogo de 3D, meio mundo aberto, assim, que você anda de skate num monte de cenários e tal, como se fosse o Tony Hawk do PlayStation. Do PlayStation 2, no caso.
Então é isso, é o Tony Hawk do Simpsons.
Só que é tão ruim. É tão ruim.
É porque tem isso, né? O fato dele ser caça-níquel e dele gastar muito dinheiro com a licença dos Simpsons faz com que a qualidade do jogo seja necessariamente pior.
Porque a regra de ouro dos videogames é: se você faz o jogo X do Y, não é bom. Se é o Tony Hawk do Simpsons, não pode ser bom. Se é o Crazy Taxi do Simpsons, é ruim. Tudo que é não sei o que, do não sei o que lá, é ruim. É cópia, você tá copiando, você tem que fazer rápido.
É difícil fazer tão bem ou melhor, né? Se você tá simplesmente copiando uma coisa muito rápido pra lançar.
Se você tá vestindo alguma coisa que já existe com a roupa do Simpsons, vai ficar postiço, ruim, claro, sem graça, né? Então, esse jogo de skate do Bart é só muito ruim, né? E no ano seguinte, é um dos últimos jogos dos Simpsons que tem, é um dos mais, assim, como que eu posso dizer, audaciosos. Também é na fórmula, o X do Y é o GTA dos Simpsons.
Ah, claro, tinha que ter, em 2003 precisava ter.
2003 é igual ao Vice City, né? Então é o Simpsons Hit and Run, que também tem carro, você entra em carros e tal. E você tem que fazer um monte de missões em Springfield. Combate, tiro, explora a cidade, é o sandbox. Então a ideia do GTA é o sandbox 3D.
E foi quando realmente, né? No começo dos anos 2000, quando os videogames só falavam sobre mundo aberto,
mundo aberto e sandbox. Então é um dos jogos mais audaciosos dos Simpsons, mas também é um dos jogos mais copiados, mais só decalcados. É um puro decalque. Quase todos os jogos dos Simpsons são decalques de outros jogos.
É legal pra descobrir tendências, né? É legal descobrir o que tava saindo nessa época.
Então esse é o Hit and Run. Ele é um 3D meio feio, não é muito cel shading, mas é um pouco cel shading. É um jogo muito deficiente, não funciona direito. E que mistura coisas que você não associa muito ao Simpsons. Você não... Eu sei que na cidade de Springfield tem ruas e carros, mas você associa os Simpsons a carros? Não, né? Não é muito importante pra série carros.
Mas, assim, é legal, né, que eles recriem a cidade, mas a cidade não é um personagem muito interessante. A gente conhece alguns pontos turísticos.
A ideia de Springfield, inclusive, é que seja uma cidade comum, pequena dos Estados Unidos. Eles chamam de Springfield justamente porque tem dezenas de Springfields ao redor do país.
O nome da cidade e a cidade é pra ser esquecível, assim como o Homer é pra ser o trabalhador comum, né?
Exatamente.
Ele é o homem médio, mais médio possível.
Exatamente, tal. Fica algum tempo sem ter jogos e aí vem pro que provavelmente é o jogo dos Simpsons mais bem feito, é o último grande jogo de console dos Simpsons.
Que acompanha o filme, imagino, não é?
E acompanha o filme, é da época do filme, o The Simpsons Movie, vai ter um outro filme agora.
É verdade.
Em 2027 vai sair o The Simpsons Movie 2, uma coisa assim. É um filme complicado. Eu não acho ruim de tudo, mas ele tá na mesma vibe que as coisas não colam direito da TV. Então se a gente tá desde, sei lá, 94 com episódios ruins dos Simpsons, não vai ser aí que vão fazer um filme bom dos Simpsons,
não, claro.
Né?
É que, assim, faz muito tempo, né?
Eu acho até que o filme do South Park é melhor do que o filme do Simpsons.
Eu acho o filme do South Park muito bom. Eu acho excelente. Eu acho que quando as séries duram muito tempo, eu acho que os Simpsons talvez sofram um pouco disso, é que os personagens, eles precisam só falar aquilo que se espera que eles falem.
É, exato. Tem até um episódio que eles tiram sarro disso.
Quando o Bart ganha um bordão e todo mundo quer
que ele
fale o bordão.
Isso.
Né? Virou meme hoje, né? Hoje virou um meme muito comum.
Fala aquilo, fala lá, Bart, né?
Virou figurinha, as pessoas usam mesmo. Mas acho que é isso, existe uma expectativa sobre os personagens que tira deles qualquer tipo de espontaneidade.
Isso.
Aí o resultado é que eles viram caricaturas deles próprios.
Exatamente.
Acontece com tantos personagens, tantas séries, não dá pra você durar 40 anos, fazer um filme 20 anos depois.
É verdade, muito tempo depois, né?
Acontecer isso, né?
Muito tempo depois, então depois do filme, eles fizeram esse jogo chamado The Simpsons Game. É um jogo, nome mais genérico possível, porque o filme é muito genérico também. E ele saiu no PS3, né? Então é do 3 e do 360. Ele é muito bonito. O lance do The Simpsons Game é que ele é visualmente muito impressionante. Ele é um cel shading diferente, assim. Ele lhe parece que você está controlando de verdade o desenho animado. É muito impressionante. É um 3D que parece um desenho animado.
É, o Cell Shaded avançou muito.
Nossa, é tecnicamente muito legal o visual do The Simpsons Game. A ideia do jogo é que é um pouco complicada, porque ele é hub 3D, e aí você vai para as áreas onde você imita jogabilidades de jogos conhecidos. Tem lá o lugar que parece o GTA, outro lugar que parece o God of War, e assim por diante. Mas visualmente é muito impressionante o The Simpsons Game.
E as texturas, né, que lembram as texturas de desenho animado. Visualmente é muito legal. É só...
E você pode jogar com vários personagens, porque a partir de mais ou menos 2000, a ideia do Bart controlar a narrativa do Simpsons é desfeita. Então você consegue controlar todos os personagens no The Simpsons Game, e quem aparece na capa é o Homer. Então já dá uma mudada, né? O Homer acaba sendo o grande personagem do Simpsons a partir de certo momento, né?
É só que
a cidade aparece bastante no jogo.
É que no fundo você acaba repetindo essa lógica de... minigames, né?
É o minigames.
São então, várias jogabilidades.
São várias, né, jogabilidades diferentes, e a ideia é, de novo, nós não estamos na nossa realidade, nós estamos presos num videogame. Então o The Simpsons Game é isso. Estamos presos num videogame, precisamos de sair. Esse é o último jogo. Existem vários jogos de celular, que eu nem listei aqui. Eu acho que o mais famoso é aquele Tapped Out, que você... O que você tem que construir num jogo de celular?
Uma cidade.
Uma cidade. Porque todos os jogos de celular são isso.
Já vi muita gente jogando isso no metrô.
O Tapped Out?
Sim.
Quantos jogos de construção de cidades tem no celular? Todos. Inclusive aqueles que você vê o anúncio e é sobre... Salve o rei que tá preso num lugar, não sei o quê. O jogo não é sobre isso, é sobre construir cidades.
Ou é um Candy Crush, né? Um clone de Candy Crush.
Pode ser
um Candy...
Só tem dois jogos. Celulares só tem dois jogos. A gente descobriu a nova teoria do monojogo. Só que não é o monojogo, é o duojogo. Ou é se construir cidades ou bases... Ou fazendas. Ou você joga Candy Crush.
É verdade.
E aí tudo que aparece na propaganda não existe.
E é claro que os Simpsons têm esses jogos, nesses modelos, porque ele não tá interessado no jogo, ele tá interessado na franquia.
Ele tá interessado em ganhar muito dinheiro.
Se a qualidade dos desenhos é um pouco diferente, porque o importante é que a franquia exista, a qualidade do jogo também sempre ficou em segundo plano, né?
Exatamente. Vale lembrar que eles relançaram o arcade, né?
Que legal, porque é bom mesmo.
O arcade foi relançado em 2012, eu acho que deve ter caído a licença da Konami, alguma coisa desse tipo. E aí ela pôde lançar nos consoles caseiros a versão pra PlayStation 3 e pro 360. Não é bem um remaster, ele é o jogo literal. É uma emulação do arcade que... Perfeito. Você comprava na loja lá, na Xbox Live.
Tá tendo vários, tem vários jogos de arcade saindo desde a era do PlayStation 3.
E você pode comprar o do Simpsons também. Foi uma coisa bem importante, porque era a primeira vez que ele tinha ido pro console, né? Na época que todo mundo tá relançando arcades, como você falou. Então, de novo, o Simpsons seguindo uma tendência,
sim,
né?
Sim, sim, é só seguidor de tendência. Eles não têm nada a propor. Eles só querem manter a franquia relevante na conversa. E aí você não propõe nada, você só copia mesmo.
Mesmo assim, tá rolando episódio até hoje. Você liga lá o Disney Plus, tem um monte de episódio novo do Simpsons pra assistir. Não tem jogo mais. Tem jogo de celular, talvez, mas esse Tapped Out tem muitos anos já. Então, tipo, eles sumiram dos videogames. Estão na conversa, de alguma maneira, na TV, mas nos videogames não estão mais.
Eu acho, assim, um palpite no calor da hora sobre que tipo de conteúdo os jogadores de videogame costumam aceitar hoje em dia. E eu acho que o jogo postiço de franquia caiu completamente em desuso. Eu acho que os jogadores são muito mais críticos a esse tipo de coisa. Você encontra jogos de franquia, que costumam ser muito ruins, pra produtos muito, muito infantis. São jogos pra crianças pequenas.
Tipo, jogo do Mickey ou do McDonald's.
Isso, ou do Bob Esponja.
Bob Esponja tem bastante agora.
É, de vários desenhos infantis tem. Esse tipo de coisa você encontra. Agora,
jogos Nickelodeon tem muitos, né?
Um jogo postiço de uma franquia grande, as pessoas não dão conta mais.
Tem que ser um super jogo. Tem que ser um...
Coisas como Harry Potter. Essas coisas só são aceitáveis se você faz um jogo grande, bem feito, cuidadoso.
Com uma exceção, que é muito legal. Porque essa exceção cria uma espécie de guarda-chuva que um dia talvez a gente fale em algum pouco pixel. Eu acho curioso, assim. Que é o Lego. Então você nunca lança jogo AAA da sua franquia porque você tem que ter um jogo incrível. Mas Lego você pode lançar qualquer jogo besta, assim. Mas é que... Você coloca dentro do Lego. Então é o Lego dos Simpsons. Tem o Lego dos Simpsons.
É que o Lego virou um outro tipo de jogo. Porque assim, os jogos do Lego, eles não são jogos genéricos. Eles são os jogos que têm a própria jogabilidade. Você pode dizer que essa jogabilidade é meio genérica.
É, mas é muito... tipo, é o Lego do Harry Potter, é um pouco diferente do Lego do Indiana Jones.
Isso, mas esse é o ponto. A jogabilidade é padronizada. Ela não é padronizada com o resto dos videogames, com o resto da história dos videogames. Ela é padronizada para os jogos Lego.
Uhum.
Então se você gosta do Lego Star Wars, você vai jogar gostar o Lego do Harry Lego Potter. Harry Potter. Você vai... E aí tem pessoas que são fãs da jogabilidade Lego.
Sim.
Que são jogos tidos como jogos família. São jogos cooperativos,
sim,
pra você jogar com adultos e crianças simultaneamente.
Mas assim, demorou muito tempo pra ter jogo do Indiana Jones, mas saía jogo do Lego Indiana Isso. Jones. Agora não sai mais jogo dos Simpsons, mas saiu o jogo do Lego dos Simpsons.
Mas você tem a garantia de qualidade Lego, são jogos bem feitos. São jogos muito bons pra aquilo que eles se propõem. Que são
pro
jogos...
público mais infantil mesmo.
É um,
jogo, né?
é um público infantil jogar junto com um adulto.
Uhum.
Isso é... Não é fácil de fazer, acho que o Lego faz razoavelmente bem.
E os Simpsons também aparecem como convidados em outros jogos. Então tem, por exemplo, tem o Fortnite com um pacote de expansão do Simpsons.
Ah, bom, mas aí Fortnite virou... qualquer série famosa
tem no Fortnite. Então...
Você tem que aparecer porque... senão você é uma franquia que não existe, uma franquia invisível, né?
É.
Você tem que estar lá.
O que a gente tira dessa história toda dos Simpsons?
Que grandes franquias faziam jogos muito porcaria. Eu acho que em parte apostando que iam comprar só porque a série é famosa.
Uhum.
E depois, com o passar do tempo, apostando que não é nem tão importante que comprem. É importante que você marque território, que você esteja lá, que o jogo exista, que o filme exista, que a série exista.
Mas será que... Qual que é o motivo dos jogos serem ruins? Acho que é o que mais me intriga nos jogos dos Simpsons, além do fato deles seguirem bonitinho as tendências dos videogames, isso a gente acho que endereçou direitinho. Mas por que eles são ruins?
É que, em geral, esses jogos de franquia têm a questão de que eles gastam muito mais dinheiro com a possibilidade de usar a franquia
do que o licenciamento.
Né? O licenciamento é mais caro do que o desenvolvimento.
Legal.
Tem o fato de que ele é apressado. Você tem que fazer ele rápido porque você tem que aproveitar aquela franquia o máximo possível.
Certo.
Às vezes até porque você quer fazer mais de um jogo, né? Então você tem que sair muito rápido. E aí tem uma questão que eu acho que é uma questão mais formal. Que é quão difícil é fazer um jogo bom com uma franquia que não tem nada a ver com a jogabilidade.
Uhum.
Se você está simplesmente copiando modelos porque você não tem nada novo, inédito que o jogo possa te propor, vai sair uma porcaria mesmo.
Sim. E eu tava pensando também no modelo assim, se você tem que lançar 4 jogos no ano da mesma IP, você está mais preocupado em fazer com que esses jogos não deem prejuízo, do que, acima de tudo. Então você não pode investir muito nesses jogos. Você tem que ter uma equipe restrita em cada um desses jogos.
Faz sentido, né?
Quanto mais espaçado ficam os lançamentos dos jogos, os jogos ficam mais audaciosos.
E mais caros
serem lançados.
Claro.
E mesmo assim, o cara pode fazer o jogo audacioso até um certo limite. Mais que isso, e dá prejuízo. Mesmo que ele fique 5 anos fazendo o jogo dos Simpsons, ele sabe que não vai vender tanto assim, porque o Simpsons não é assim essa coisa super quente de que já foi em 91. Então ele tem que fazer um jogo no limite ali entre o flop e o hypado, entendeu?
É muito difícil, porque assim... Você quer que dê lucro, mas o mais importante é não dar prejuízo.
É.
E quem é seu público-alvo? Quem tá jogando esses jogos?
Uhum.
É marmanjo que lembra de como gostava dos anos 90? É criança? Esses jogos não são nem adultos, nem infantis.
É, fica num
nem fáceis, nem difíceis, né?
E no final das contas, nem na época que os Simpsons eram legais, os jogos eram bons.
Mas é porque, assim, jogo de franquia é muito complicado. É muito fácil que o jogo não tenha nenhuma identidade.
Aham. Uhum.
É, se você pensar, a gente já fez aqui o episódio do Indiana Jones, né? É uma série que tem elementos de ação, que tem elementos de descobrir segredos.
E você consegue fazer alguma coisa disso,
você consegue
disso,
fazer,
né,
alguma coisa, porque isso se transfere de alguma maneira para uma jogabilidade.
Uhum.
Você tá pensando num desenho animado que é meio adulto e meio infantil simultaneamente? Ele já tem uma identidade que é curiosa como desenho. Pra fazer um jogo disso, que tipo de coisa dessas vira jogabilidade? E eu acho muito curioso que todos eles foram mais ou menos pra uma mesma direção, né? De bota num mundo alternativo, faz um monte de minigame, pra tentar manter o tema, pra manter o cenário. Mas aí a forma, né? A jogabilidade perde muito.
Sim.
Sofre terrivelmente.
É um episódio muito interessante que a gente fez agora, sobre jogos que não são nada interessantes. Eles são bons de conversar. Conversar sobre é ótimo.
É uma historiografia do medíocre.
Exato.
Assim. Porque assim, nem só de grandes jogos é feita a história dos videogames. E é curioso ver como não é tão fácil assim você fazer um jogo bom, mesmo com personagens que são muito famosos.
É. E eu acho que reflete, pra terminar, no próprio desenho. Desde 90 e alguma coisa que os Simpsons viraram essa coisa medíocre que existe porque precisa existir. Não emociona mais ninguém, mas a memória do que já foi um dia torna a coisa necessária e obrigatória.
É essa lógica da repetição, que eu acho que é um sinal dos nossos tempos, por conta da vontade de tirar lucro de uma coisa que já foi bem sucedida, causa um empobrecimento muito grande, né?
Sim.
O jogo que se repete ou que repete os outros jogos, ele tem muito pouco a oferecer. É claro que vão ser jogos de baixíssimo nível.
Sim.
E a mesma série, né? Se ela tá se repetindo, é muito difícil ter ideias novas pra sempre.
Exato.
Na mesma franquia, preso aos mesmos personagens. Preso à expectativa que as pessoas têm de que esses personagens façam as mesmas coisas.
Sim.
Você vira pra ser nossa, né?
Aham. Uhum. Todo dia a mesma coisa, fala as mesmas coisas.
Exato.
Riram Chaves, piadas, mas sim. Eu não queria falar sobre isso, que esse é outro podcast. Muito bom! Agora a gente vai fazer uma coisa que a gente faz sempre.
A gente faz sempre.
Que
mas
é?
A gente tenta sempre manter joguinhos diferentes
é
nessa
verdade,
lógica, né?
A gente vai para um outro jogo diferente também, que a gente não fez essa temporada. É a hora do joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho, Danilo.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho. Dessa vez não tem papelzinho.
Joguinho de papelzinho sem papelzinho?
É, joguinho sem papelzinho.
Então agora. É só joguinho que chama.
É só joguinho. A gente vai resgatar aqui, já que a gente fez um episódio sobre os Simpsons, a gente vai resgatar aqui uma mecânica que foi muito frequente no PocoPixel em algumas temporadas. E a gente não faz há algum tempo, que é a mecânica do... Telecatch. Não é o wrestling dos Simpsons, mas é tipo isso. É luta livre de jogo, um jogo contra o outro, como nos critérios universalmente aceitos da revista São Games.
O único método possível, claro.
O único método possível. A gente vai comparar dois jogos nos cinco critérios da revista São Games, que não existem. É a revista São Games da fantasia do PocoPixel.
Exato.
É não,
de Springfield.
Não mandem... É, exato. Não mandem carta pra gente falando... Não, são games, não são esses critérios. É, não são mesmo, a gente sabe que não são.
E se você é da Ação Games, deixa pra lá, é liberdade poética.
É liberdade poética, sim, é que é Ação Games do Poco Pixel. É perfeito. Do universo cinematográfico Poco Pixel. Como que é o Telecatch? A gente vai, cada um defende um jogo. Então, um de nós vai pegar o Bart vs. The Space Mutants.
Perfeito.
O do Nintendinho. E outro vai pegar o The Simpsons Arcade Game, o de fliperama. E a gente vai comparar os jogos nos cinco critérios que são música, jogabilidade, storytelling, gráficos e o critério de desempate, legado.
Legado, claro.
É, o legado é o último, os outros a gente faz na ordem que a gente quiser, mas o importante é que o critério legado é o de desempate.
Perfeito.
É o último. Quem vai pegar qual jogo? Qual que você quer pegar?
Eu quero pegar o Bart vs. Space Mutants.
Bart vs. Space Mutants, eu vou pegar o The Simpsons, então, Arcade Game. Você escolheu o jogo, então eu começo.
Perfeito.
Então eu começo falando sobre jogabilidade.
Boa!
Eu acho que o Arcade Game ganha essa.
Por quê? Só porque
o Bart
Space
foi...
Mutants, ele foi untado.
Untado, ele foi amanteigado pela marge.
O chão tá ensaboado.
Jesus do céu. A jogabilidade do Bart vs. Space Mutants, além de ter aquele problema... bizarro de ter dois jeitos do jogo, o personagem é inoperante.
Mas vamos falar sobre as múltiplas jogabilidades da primeira fase.
Da primeira fase. Asterisco, da primeira fase.
Letras miúdas, né? Da primeira fase.
Da primeira fase. Se os sintomas persistirem, consulte o médico.
Isso, porque, claro que o jogo é um jogo de pulo. É um jogo de pular.
É plataforma.
Inclusive você pula na cabeça dos inimigos pra matá-los. Porém...
Você não mata. Na verdade, você usa o óculos de raio-x, vê se o inimigo é um ET ou é uma pessoa comum. E se for um ET, você pula na cabeça dele.
Isso, porque os ETs estão camuflados de pessoas. Sem o óculos de raio-x, você pode pular na cabeça das pessoas. Mas se ele não for um ET, for uma pessoa,
energia.
Você perde energia.
Isso.
Então você tem que ter... Olha só, você tem que ligar o óculos de raio-x.
Usa o botão select.
vê se ele é um alienígena, se for...
E tem anteninhas.
Aí você pula em cima de um extintor de incêndio lá, daqueles hidrantes.
Hidrante.
Você pula em cima de um hidrante pra conseguir um impulso, aí vai pra cabeça do inimigo e pula na cabeça dele.
Isso, aí você ganha uma moedinha lá, sei lá.
Você ganha uma moedinha que vai somando pra dar o nome de um personagem dos Simpsons pra ele aparecer pra te ajudar no
boss
final
battle.
Do jogo.
Isso, exatamente.
Olha quantas jogabilidades. Tem lojinha, você compra coisas pra usar, o apito, o foguete... Você liga pro Mo pra passar o trote pra ele, com uma cutscene.
Por que você precisa ligar pro Mo? Porque ele tá vestido de roxo, você quer pichar. Porque você faz isso com os objetos, você picha.
Outra jogabilidade, você aperta o botãozinho lá pra
spray.
Pichar.
Você passa um spray lá na roupa do Mo e ele não é mais roxo.
Todas as jogabilidades funcionam mal? Com certeza.
Todas.
Ele tá azeitado, ensaboado,
tá.
Ele não consegue parar na plataforma.
Ele é aquela briga luta livre no sabão, no gel, sabe?
Sim, sem dúvida. Porém, olha quantas jogabilidades diferentes tem.
É verdade.
São várias.
É, pela quantidade o jogo ganha.
É, o jogo dá um susto aí.
Dá um susto.
É que eu acho o beat'em up extremamente azeitado. Eu acho entre os beat'em ups...
Ele é azeitado num jeito positivo, não num jeito negativo.
A jogabilidade é das mais finas.
É muito bom. Eu acho a jogabilidade perfeita de beat'em up, mas é um beat'em up. Você tem que falar assim, isso. É um beat'em up. Então é um jogo repetitivo. É sempre a mesma coisa.
Mas a proposta é essa. Você não pode julgar uma coisa por ser o que ela é. Você pode falar assim, essa água tá muito molhada, né? A água é molhada.
Beat'em
up é repetitivo.
Beat'em up é beat'em up. Então, tipo, ele é bonito, ele é legal, ele controla bem os personagens, você consegue fazer golpes interessantes, combinando com os seus parentes, né? Seus familiares, né? Você junta o Homer com o Bart, a Marge com a Liz, e assim por diante. Mas é beat'em up, você só vai ficar fazendo isso à exaustão. Mas é bem feito. E eu acho melhor do que o Space Mutants.
É melhor, sim, mas eu só quis dizer que não era por tanto assim.
É, que ganhou, mas por uma margem pequena, isso, apertada.
Isso, porque tem várias jogabilidades, mesmo que horrorosas.
É.
O Space Mutant.
O arcade game tem uma única jogabilidade bem realizada. Mas é beat'em up.
Nenhum dos dois é muito bem na fita, né?
Não, 1-0. 1-0 pro arcade. 1-0 pra mim pro arcade. Segunda categoria.
Eu não posso ir pra gráfico que você vai vencer.
É verdade.
Eu não posso ir pra som porque você vai vencer.
É verdade.
O que me sobrou?
Storytelling.
Sem dúvida. É que assim, não é tão fácil. Vamos com storytelling.
Vamos de storytelling. O storytelling do arcade game é: ladrões de joalheria invadem a joalheria, roubam as joias.
Trompam
com a família Simpson que estava passando por ali por algum motivo. E aí a joia é engolida pela bebê Maggie.
A Maggie confunde a joia com a chupeta. Ela fica chupando um diamante gigantesco.
Aí o que eles fazem? Em vez de pegar o diamante da boca da neném, porque é literalmente pegar um pirulito do neném, não. Eles pegam a Maggie inteira e levam. É isso. E você vê isso em 3 segundos numa cutscene quando começa o jogo. Que é igual ao Tartarugas Ninja. Quando você põe a ficha lá, você vê. O prédio tá pegando fogo. Vamos lá. E pula no prédio e salvar a April O'Neil. Pronto, isso. Acabou. É isso.
E a Maggie foi raptada. A princesa foi raptada pelo Bowser, né? Tipo, isso. É um chamariz bem básico.
Você tem que salvar a Maggie. E é isso. Essa história é essa. Só que...
Mas tem várias cutscenes ao longo do jogo.
Isso.
Um jogo de fliperão, a beat'em up com cutscenes, é muito legal.
Os X-Men também tem um monte de cutscenes. O Tartarugas Ninja. Os jogos da Konami, todos têm bastante cutscenes.
É muito legal. Tem vários momentos que você vê os personagens principais aparecendo e tal. É que...
Não é cutscenes elaboradas que nem os jogos da Capcom eram. Tipo o The Punisher, que tem tipo um monte de falas. Né? Tipo, pelo amor de Deus. Esse é mais simples, mas são muito bem feitinhas e tal. A gente fala isso nos critérios lá de gráfico e som. Mas a história é essa. A história é só essa.
A história do Space Mutants é que os alienígenas que aparecem, né, eventualmente...
Eles aparecem nas cutscenes. Ah, e são os mesmos alienígenas do desenho, exatamente.
Isso. Eles aparecem nas cutscenes tentando invadir a Terra. E cada hora eles decidem um critério. E o primeiro foi, a gente vai raptar todas as coisas roxas.
A gente tem que fazer uma arma que vai dominar a Terra e o que alimenta essa arma é objetos roxos.
Isso, então temos que raptar tudo que é roxo.
Isso, aí na segunda fase é tudo, a gente alimenta essa máquina chapéus. De chapéus.
Que coisa absurda, né?
Aí na outra fase é, acho que é placas de saída, sei lá, uma coisa assim.
E por algum motivo o Bart sabe disso, então ele vai ter que impedir...
Eles têm acesso a esses objetos. Ele, por algum motivo, ele ganhou na revista um óculos de raio-x. E esse óculos permite que ele veja coisas. Ele viu os ETs lá chegando num matinho lá na cidade.
É uma referência a um filme, né?
O quê? O óculos de raio-x?
Sim, é um filme em que um cara usa óculos e ele consegue ver que as pessoas, na verdade, são alienígenas. Ele consegue ver, né, nas palavras do Zizek, por trás da ideologia.
Olha, é um óculos metafísico.
E aí ele descobre todas as propagandas e todas as coisas que eram de Hollywood, na verdade, são alienígenas.
Olha, é o Ultimate Teoria da Conspiração.
É um filme de 88 que chama Eles Vivem, em português.
Olha só.
É o They Live, em inglês. Do John Carpenter.
Ah, é do John Carpenter.
Escrito e dirigido por ele.
Que fantástico.
Então é uma referência a isso.
Esse,
ele,
olha,
ele usa o óculos cultura. E aí ele sabe que tem alienígenas infiltrados.
Ele percebe isso, Bart, por um óculos que ele ganhou na revista lá, uma coisa assim. E aí ele descobre os planos. E ele tem o poder de impedir os objetos roxos. Ele não vai ter mais objetos roxos na cidade. É placa de saída, ele vai capturar todas as placas. Os chapéus da galera, ele vai roubar o chapéu da galera e assim por diante.
E é legal ver, tipo, pequenos momentos de história de como ele consegue fazer isso na primeira fase.
Na primeira fase você se engaja nessa história dos ETs. Nas outras fases, não.
É meio indiferente.
É indiferente.
Mas é uma história, vai, mais interessante, vai. Mais
eu acho uma história mais sofisticada.
Do que a Meg tá chupando um diamante.
É, eu acho bem mais sofisticada, né? É bem melhor, é ponto pra você, com certeza.
Perfeito.
É boa. Isso. Um a um. Agora o resto dos critérios vai ser difícil.
Vai ser.
Gráficos.
É, não tem como.
Eu acho até Nintendinho contra o Super Nintendo.
Tem isso. E os gráficos do Nintendinho até que são competentes.
Eu falei Super Nintendo? Não é Super Nintendo, é arcade, né?
Isso é.
Mas é, tipo assim.
Os gráficos do Nintendinho são sofisticados até.
Inclusive, os arcades da Konami da época usam um Mode 7 deles, que não chama Mode 7, chama qualquer outra coisa, que é muito parecido com o Mode 7 do Super Nintendo. Então,
pra simular o 3D.
Não é 3D, é aquele zooms, sabe quando começa o jogo e você vê a Meg pegando o diamante, o diamante tá grandão e diminui? Essas diminuições e zooms de sprites são as coisas do Mode 7, o Mode 7, entre aspas, da Konami.
É que ele simula o 3D, né? Porque ele consegue ver um objeto 2D sob perspectiva, né?
Isso, então ele fica meio que uns pixels gigantescos. Isso. Assim, então tem vários vilões, vários boss battles que usam muito esse Mode 7. Então, o do balões, e os balões incha.
Você consegue pegar um objeto 2D e você meio que inclina ele em 45 graus. Ele faz essa sensação estourando os pixels.
Né? Ele aumenta, diminui, muda de ângulo. Você consegue manipular os sprites. É isso.
Exato.
Basicamente é isso. E aí, o arcade faz isso, então lembra um pouco o Super Nintendo, que também faz bastante isso.
Não é que o jogo do Nintendinho seja feio, eu acho que os personagens estão bem caracterizados lá, tem as suas cutscenes primitivas, acho que é um jogo até que bonitinho, dadas as dificuldades. Mas assim, o jogo do arcade é muito bonito, envelheceu muitíssimo bem, as animações são incríveis.
Sim.
As animações dos personagens.
São bem legais.
Os gráficos são fantásticos. Eu acho um jogaço, assim.
É um baita jogo. Visuais, eu acho que a caracterização da cidade é legal. Eu acho que os personagens estão muito bem caracterizados.
Você tem que pensar que a Lisa tá dando pancada com uma corda de pular nos inimigos, sabe? É meio ridículo.
É meio idiota,
Mas assim, visualmente é um...
É super bem realizado. O jogo é muito legal. Deleite. Ponto pro arcade game. 2-1.
Sem dúvida.
Música?
Aí é complicado, né? É. A gente tira sarro até hoje... Tantos anos depois do Eat My Shorts do Nintendinho.
É muito. Essa parte de som de vozes é muito ruim no jogo do Nintendinho.
Parecia EA Sports. Quando ele fala. EA Sports! It's in the game!
Ele fala bastante, acho que quando ele morre, ele fala alguma coisa também.
É verdade, é.
Alguma coisa assim, e tipo. O som é muito ruim, mas acho que o principal problema, e que pra mim indica a origem do jogo, é. A música da primeira fase é a música de abertura dos Simpsons numa versão bem chiptune, bem pobre, com pouca harmonia, assim, é basicamente só a melodia. E muito repetida, porque você fica muito tempo jogando.
A primeira fase é gigante,
né? Porque você tem que ficar caçando objetos roxos. Né? Pra mim, tá bem claro. Aqueles jogos de Commodore 64 que tem uma música só, que fica tocando um tempão.
Em loop,
só que a música dura 6 minutos. E aí você joga o jogo, tem 20 minutos, toca 3 vezes, sei lá. Só que no Nintendinho
é um clássico música... Commodore, né? É. Músicas gigantescas
do jogo curtinho.
O jogo inteiro.
Exato, jogo super curtinho.
Não é música de fase, é música de jogo.
De jogo. E ela não é feita pra loop. Porque a música de videogame, ela tem essa característica. Ela é feita pra loop, então de alguma maneira disfarça. Não cansa tanto porque ela é mais pobrezinha pra ficar em repetição.
Ela é pensada pra isso, né?
A música do Commodore 64, não. Ela é bem comprida e aí ela dá bastante variedade. E aí, tipo, quando entra no loop de novo, você já nem lembra meio como começa. E tudo bem. É na complexidade que você ganha. No caso dos Simpsons, a abertura dos Simpsons tem o quê? Um minuto? Sei lá. Por aí.
Deve ter por aí.
É uma abertura longa, acontece bastante coisa na cidade pra mostrar. Eles
mas tem, é que tem várias coisas que não são música. Porque tem momentos em que você tem os barulhos do carro passando.
Buzinando.
Você tem os barulhos do mercado.
É, da aula de saxofone da Lisa.
Isso, né? Não é uma música contínua.
Isso. E aí, o que, que eles fizeram? Pegaram essa música que tem 40 segundos, sei lá, e botaram em loop na primeira fase. Então, você tá jogando aquilo. Eu acho que o Angry Video Game Nerd fala, inclusive, disso. Você fica jogando e você não para de escutar a música do Simpsons numa versão super pop. Tararara, o tempo inteiro.
E você morre e começa de novo.
E o tempo todo aquela mesma música, muito sem graça, de um jeito feito de um jeito apressado. É ruim. As outras fases não parecem tão ruins pro ouvido, porque são músicas novas, não é a música dos Simpsons, em loops bem curtinhos. Então fica um ritmozinho só e tudo bem.
É porque são fases convencionais de um jogo convencional. A primeira fase que é fora da curva.
Era pra ser o jogo inteiro.
Eu convido todo mundo que não jogou a jogar essa primeira fase sem revista pra descobrir o que tá acontecendo.
Não, é impossível jogar
sem revista. Mas é curioso, é uma sensação de um jogo fresco, assim, inédito.
Sim.
O resto das fases é genérico, não precisa nem jogar.
Péssimo.
Finge que o jogo tem uma fase só.
É. Ganhou do Nelson lá, vai comemorar. É isso.
É isso.
Ah, não dá pra comparar. A música do jogo de arcade é super legal. Não tem a música da série tocando em loop, porque é bem, bem pensado. Alguém tinha cérebro lá na Konami, fez o jogo e não botou uma música em loop. É bem melhor. Eu voto totalmente na música do jogo de arcade.
Total. Excelente.
3-1. Ganhou. Mas tem que jogar, porque nós somos, assim, esportistas. Temos que jogar o último critério, que é o critério legado, que é o critério de desempate.
E aí eu acho que o legado favorece essa fase bizarra do Nintendinho.
É, vamos lá, vamos conversar sobre isso, porque o Space Mutants eu não acho que tenha descendência. Eu também não acho que o The Simpsons Arcade Game tenha descendência, não, porque
nenhuma.
Ele é um beat'em up, né? É um gênero repetitivo de jogos todos iguais que, sei lá, não tem um beat'em up que seja especificamente... Filho dos Simpsons. Não tem. É qualquer coisa. Beat'em up é beat'em up.
Claro.
Tem uma certa descendência o jogo do Space Mutants?
Então, não existiam jogos de plataforma puzzle antes disso. E eu acho que é um gênero que voltou em jogos indie modernos. Algo como Night in the Woods, por exemplo. Que é um jogo de plataforma 2D, totalmente tradicional. Mas que você tem minigames, tem puzzles pra resolver... Conversa com pessoas como se você estivesse, sei lá, ligando pro Moe e fazendo alguma coisa. Assim, é um gênero de jogo que não existe. Não existia até ser resgatado agora. E que o Space Mutants de alguma maneira propõe ali. Eu não sei se criou descendência, mas no mínimo a gente pode dizer que foi uma fase muito à frente do seu tempo. Então, não sei se deixou um legado, mas a gente olha pro passado e vê que tá fazendo uma coisa que ninguém fez e que agora está sendo retomada.
Você tem razão. Eu diria também que é o Space Mutants, porque beat'em up é sacanagem. Eu acho que pouquíssimos jogos de beat'em up tiveram descendência.
Acho que River City Ransom, provavelmente.
Talvez o River City Ransom, com certeza, mas talvez... Double Dragon, porque é o primeiro.
Justo.
Alguma coisa
porque
assim.
Porque aí você cria outros beat'em ups
você
também.
Você cria o gênero, cara. Basicamente.
Você chegou tarde no gênero beat'em up e já deu. Não tem mais o que inovar.
É, eu acho que o Space Mutants mais funciona melhor. Eu acho que ele não cria um legado direto. Nem os jogos do Simpsons seguem ele. Nenhum.
É, então.
Os jogos que usam a mesma engine, né? Claramente a mesma engine. O Bartman versus... Não. O Bartman e o Homem Radioativo. O Bart versus The World. Todos esses daí.
Eles usam a mesma engine. Que é bem melhor, inclusive.
É, já eles dão uma melhorada na engine.
É, não é tão manteigada.
Tão manteigada. Mas não usam a jogabilidade do Space Mutants. Então, eles não seguem a ideia de... Eu acho que fica um pouco do Space Mutants na ideia dos minigames.
Uhum.
Porque a primeira fase é muito diferente das outras fases. Então, acho que criou uma ideia de que os jogos têm que ser variados e tem que fazer várias coisas. Inclusive... Justo. Dá pra pensar que cada um dos puzzles
é um minigame próprio,
é um minigame de ligar pro Mo, é um minigame de chamar o apito do cachorro, né? De
o foguete fogo na janela,
coisas desse tipo. Então, eu acho que sim, o Space Mutants ganha na categoria legado.
Boa.
Então não foi uma goleada, não. Foi 3-2.
É, mas não, porque o critério é desempate. Então foi goleada, né? Você não faz desempate, você não tá empatado.
Não. Você tá brigando com a tradição do Poco Pixel. Porque aqui é um podcast tradicional.
Eu tô quebrando tradições porque eu tô defendendo um jogo que tem uma fase muito pouco tradicional.
É verdade. É
por isso,
tem razão.
Eu tô adotando aqui o clima.
Ai, meu Deus. A gente tá conversando sobre quem é melhor, o jogo dos Simpsons, do Space Mutants e o jogo do Arcade. Os dois são jogos, tipo, fumegantes.
São, mas eu comentei aqui. Essa minha vontade de jogos com segredos que precisam ser descobertos...
Veio do Space Mutants.
Veio daí.
A gente jogou muito essa desgraça.
Muito. E eu joguei, assim, 90% só essa primeira fase.
Eu lembro claramente do dia que eu comprei esse jogo. Foi numa lojinha de jogo pirata lá de Curitiba, do centro de Curitiba, junto com o Battletoads.
Nossa, que tristeza.
Foi os dois jogos simultaneamente.
E você jogou bastante, o Bart?
Joguei muito.
Mesmo com o Battletoads?
Mesmo com o Battletoads. Os dois jogos é Nintendo americano, cartuchão.
Eu lembro.
Pirata, totalmente pirata. Eu tinha que usar um adaptador, porque a gente tinha um Supercharger que era Nintendo japonês.
Sim, a gente
tinha que usar. Então ficava um trubiscão gigante. Não,
muito legal. Ficava esse bambuzão, assim, enorme, que ficava balançando ao vento, né?
É.
Porque ele tava apoiado naquele adaptadorzinho.
Naquela loja só tinha jogos de Nintendo americano, porque acho que por causa do Phantom System era mais popular no Brasil... E aí começou a ter mais pirataria de Nintendo americano. E eu me lembro que eu comprei na mesma loja o Ninja Gaiden 1. Também era...
Sim, também era grandão.
Grandalhão.
E o 3 era pequenininho.
O 3, eu não sei como que caiu na minha mão. Sei lá. Não sei se era meu, alguém me deu. Não sei, mas não. Eu não comprei na mesma loja.
Você não tinha o 2, né?
Não tinha o 2. É. Eu tinha o 1 e o 3. E o 3 era baixinho.
Isso, o 3 era pequenininho.
Mas assim, do tipo... Eu tinha muitos jogos de Nintendo japonês, porque era mais lógico, né? Mas precisava
de um adaptador, né?
Precisava do adaptador. Às vezes o adaptador dava ruim. Enfim.
Se ele chacoalhava, né? Porque ele ficava meio bamba, né?
Totalmente,
Se ele chacoalhasse demais, se alguém passasse perto e ele chacoalhasse, o jogo travava.
Era muito ruim. Enfim, a gente jogou tanto esse jogo, nessas condições tão precárias, num controle que provavelmente piorava o amanteigado do Bart, que era um controle muito mal feito.
Tava sempre dando defeito.
Supercharger. Criança se diverte com cada coisa.
Sim, mas é... O legal disso é perceber que no meio desse lixo, dá pra encontrar uma florzinha
flor de
ali crescendo assim no estrume.
A flor de lótus que nasce no estrume.
E eu devo a esse jogo, em algum grau, meu interesse por todo um gênero de jogos.
Que incrível.
E meio sem querer, acho que esse jogo nem queria propor coisa nenhuma.
Não, maravilhoso, maravilhoso. É isso, fizemos um telecast de jogo de Simpsons.
Muito
quem
legal.
Quem imaginava? Você acordou hoje imaginando que você ia fazer uma coisa assim?
Nem quem fez esses jogos imaginava que isso seria possível.
Muito bom, esse é o último episódio do Poco Pixel de 2025. Um ano que a gente voltou a ter episódios regulares, mensais. A gente fez uma temporada comemorativa, que foi muito legal, Poco Pixel 10 anos. Depois a gente voltou a ter episódios regulares, mensais. Voltou a ter grupo dos mecenas.
Foram 12 episódios esse ano, então? É isso?
Não. A gente foi uns 5, 6 episódios regulares, mais a temporada Poco Pixel 10 anos. Entendi. Eu coloco bonitinho o número lá nos links do post.
Legal.
Mas tivemos muitos episódios esse ano... Voltamos de um jeito regular, a gente já tinha voltado em 2023, mas enfim, regular sem ser temporada, voltamos esse ano. Estamos muito felizes e gratos a vocês que apoiam a gente.
Muito obrigado por tornarem esse Poco Pixel regular possível e a gente se vê de novo em 2026.
É isso, então o ano que vem a gente volta com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!